Sejam bem-vindos, estamos de volta, mais uma edição de Herte Desportivo, mais um início de semana. Olhamos em particular para este último fim de semana, dias de intensa atividade desportiva, com destaque para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que está ao rubro, um início ao rubro desta competição equilibrada, como há muito não se via. Mas não é só de futebol que esta edição de Herte Desportivo será feita, muitas modalidades. Em especial, desde já, a começar pela realização inédita de um congresso do desporto no distrito de Santarém, precisamente na região do Médio Tejo, Abrantes, Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Foram assim os municípios que dinamizaram esta iniciativa, que decorreu com a participação de dezenas de oradores especializados nas várias vertentes desportivas, painéis com intervenção em temas como movimento associativo, a ética ou a justiça, a violência no desporto, entre outros. A sessão de encerramento realizou-se em Abrantes, com a presença de inúmeras entidades que ali atestaram o sucesso do Congresso do Desporto. O encerramento propriamente dito esteve a cargo de Manuel Jorge Valamatos, presidente do município abrantino, que deixou um rasgado elogio a toda a organização do evento, recordando o papel dos municípios na concretização de iniciativas que valorizam a região, como é o caso deste Congresso do Desporto.
Concluímos esta primeira edição do Congresso do Desporto com uma sensação de grande orgulho por o termos concretizado na nossa região, uma iniciativa de âmbito nacional, com cerca de 40 dos mais reputados especialistas nos diversos ramos do desporto. Fruto da excelência dos moderadores e dos oradores participantes, tivemos um congresso muito participado, com intervenções de grande relevância que permitem aos atletas, coletividades, instituições, imprensa, comunidade escolar, mas também aos decisores políticos e à sociedade em geral, procurarem novos caminhos para este desenvolvimento. Através deste congresso extraordinário, que marca o futuro do desporto, provamos que os grandes eventos, aqueles que formam o pensamento do nosso país, também podem ser realizados fora das grandes cidades. A região do Médio Tejo está preparada para liderar e acolher grandes temáticas sobre qualquer área. Os municípios de Abrantes, Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha provaram que a chave para potenciarmos o desenvolvimento do nosso território está na união, na articulação e na colaboração entre os municípios, mas também no seio das nossas comunidades.
Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui a finalizar esta primeira edição do Congresso do Desporto, neste sábado e domingo, em Abrantes, Torres Novas, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha. Vamos então agora olhar-se para as diferentes modalidades que temos por hábito acompanhar semana após semana. Começamos com o hóquei em patins, ainda reduzida atividade no que diz respeito à primeira divisão nacional, e agora que está em curso o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, centramos atenções na 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, também sem registro para competição neste fim de semana, à exceção do União do Entroncamento Biblioteca. A formação da Cidade dos Comboios perdeu em casa por 2-6. Uma Zona Sul que, refira-se, está a ser-se pautada por várias jornadas de atraso, e União do Entroncamento é um desses clubes. Estamos já com... Há clubes que têm já 7 jogos disputados, União de Entroncamento tem 3, uma situação que efetivamente até nem está bem explicada e nem foi bem informada, tal como devia, para os habituais seguidores desta modalidade. E precisamente Pedro Favinha, ele que é comentador de hóquei em patins na Hertz, analisou então esta situação, estes sucessivos adiamentos de jogos, centrando também atenções neste duelo do União do Entroncamento.
Não consigo perceber o porquê deste adiamento deste jogo da segunda jornada. Neste caso, o Entroncamento tem alguns jogos em atraso e isso faz diferença em relação a quem tem vindo a jogar todas as semanas. Este jogo, o intervalo estava 3-0. O Vir tem uma equipa que, se não subir divisão, andará lá próximo. Não sei se é o objetivo do Vir se é subir divisão ou não, mas tem equipa para isso, para se bater, para andar nos lugares cimeiros. É uma equipa muito, muito traquejada, tem jogadores com muita experiência de primeira divisão. O Entroncamento, que acaba de subir da terceira à segunda, com poucos jogos feitos, com pouco ritmo de jogo, faz toda a diferença quando apanha uma equipa com este calibre. O 3-0 ao intervalo justifica-se perfeitamente. Depois o Biro geriu o jogo de maneira que não deu hipótese ao entrocamento sequer se aproximar. O entrocamento marca por Francisco Ferreira e por Mário Azevedo, o Biro pelo David Costa, o Paulo Passos, o Alexandre Duarte, o Luís Silva faz dois golos e o Miguel Vicente faz um golo. Quase todos estes jogadores jogaram na primeira divisão do Biro. Não no Biro, mas já jogaram na primeira divisão.
Sim, casos do Luís Silva, casos do Passos e outros.
David Costa, tudo isto faz muita diferença e no ritmo de jogo, que quando se imprime ritmos de jogo, faz diferença a quem não está ainda habituado a este campeonato de segunda divisão, que é totalmente diferente de ritmos de terceira divisão. E penso que o entroncamento, não jogando sistematicamente, semana a semana, poderá pagar esta inexperiência de alguns jogadores. Para mim, o jogador mais experiente é o Carlos Fonseca, que é o Pica, que está neste plantel. Espero que não seja pouco ou muito, neste caso, para conseguirem os objetivos, que certamente será a manutenção nas coisas.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Passamos para o atletismo. As últimas, de Paulo Saldanha, comentador da Hertz para esta modalidade, atenções centradas em Leiria.
Destaco hoje para uma prova que se realizou no distrito de Leiria, mais propriamente em Vermuil. Uma prova de 10 km, onde os principais resultados foram os seguintes. Venceu o atleta do Beja Atlético Clube, que é o Bruno Paixão, com 33.00. Segunda posição para o Walter Costa, do Caranguejeira, com 33.05. Terceira posição para o Bruno Gaspar, do Vermuil, com 33.20. Quinto lugar para Pedro Saldanha, do União Tomar, 35.01. Décimo lugar para Ricardo Saldanha, do União de Tomar, também com 35.53. Duas boas marcas para estes dois atletas, dois recordes pessoais. Em femininos, venceu Alexandre Oliveira, do Sport Clube Marítimo, com 38.23. Ela que é uma atleta natural de Torres Novas. Segunda posição para a atleta do União de Tomar, Maria Pinto, com 39.22. E na terceira posição, Ana Catarina Carrelo, também do União Tomar, com 39.44. Classificação coletiva, União Tomar ficou em quarto lugar. Hoje, na Glória do Ribatejo, também de manhã, disputou-se o trailer, a oitava edição do trailer Glória do Ribatejo. Duas provas, uma longa e uma curta. Na prova longa, o primeiro foi Miguel Ribeiro, da Casa do Povo de Alcanena, 2.37.52. Segunda posição para Rui Siqueira, da Rávida Trail Team, 2.41.51. Terceiro lugar para Diogo Modesto, do Cross and Jimmy, com 2:45.27. Em femininos, venceu a Ruth Martins, do Spit, com 2:55.13. E a segunda posição para Bárbara Marques, do Santana Futebol Clube, 3:29.08. No treino curto, o grande vencedor foi o atleta do União de Tomar, Marco Francisco, com 1:20.27. Segunda posição para Paulo Santos, do Associação Desportiva Aldeia da Ribeira, 1:25.44. Quarto lugar para Carlos Oliveira, do Max Proc, com 1:26.09. Em femininos, venceu Sofia Nunes, do Trilho Perdido, 1:50.34. Segunda posição para Maria Santos, do Agno, 1:52.30. E a terceira posição para Cátia Nascimento, do Correr Lisboa, 1:54.45. Como tínhamos falado já a semana passada e a outra anterior, que falámos muito nas transferências, de facto já terminaram, portanto no dia 1 já começou a nova época, e no que diz respeito a transferências e fazendo aqui um apanhado do que se passou no nosso distrito, e é esse que nos interessa mais, destaque aqui para muitas saídas do nosso distrito para clubes de Lisboa, nomeadamente, e também das ilhas. Destaque aqui saídas da André Crespo, do GAF, para o Água da Pena, da Madeira, Margarida Patrício, da Associação Escola Atletismo do Cartaz, para o Grupo Desportivo do Estreito, a Marta Ferreira, do GAF, para o Marítimo, Depois, três atletas da Associação Escola de Atletismo do Cartacho que se transferiram para o Sport Lisboa Benfica, a saber, Teresa Abade, Luís Silva e Simão Alexandre. Simão Alexandre foi campeão de Portugal, tal de cumprimento, o ano passado. Também a Inês Mendes era uma atleta que estava individual, tanto ser individual era atleta do Clube de Natação do Rio Maior, mas a época passada era individual, foi para o Sport Lisboa Benfica também, mais uma perda importante para o nosso distrito. A Ana Sofia Alves, também do Cartacho, foi para o Sporting Clube Portugal. O Rodrigo Martins, do União Tomar, foi para o Sporting Clube Portugal também. A Rita Carrilho, do CLAC, foi para o União Atlético Povoense, tanto do distrito de Lisboa também. A Ana Madeira, do GAF, também foi para o Povoense. Depois ainda temos aqui outras saídas da Raquel Machado, do União Tomar, para o Sporting Clube de Braga, e do Filipe Rosa, um atleta veterano, mas com uma grande valia, do Águas Velas para o Clube de Atletismo da Marinha Grande. Portanto, isto foram saídas importantes que aconteceram do nosso distrito, tanto e foram reforçar outros distritos, o que não é nada positivo para a Associação de Atletismo de Santarém.
Paulo, já agora pergunto-te se nas transferências do atletismo existem valores financeiros.
Sim, existem tabelas compensatórias para alguns atletas, mas aqui penso que se calhar só o Simão Alexandre poderá ser um atleta com compensação financeira. Os outros, Inês Mendes talvez, também, tanto uma vez que é atleta internacional, mas todos os outros provavelmente não há aqui grandes compensações a pagar aos clubes formadores. E aqui estamos a falar que no caso dos atletas do Cartacho e mesmo um dos atletas do União Tomar, o Rodrigo Martins, que foi formado na Casa da Fica de Abrantes e também no União Tomar, tanto são a Rita Carrilho, do CLAC também, uma atleta ainda muito jovem, tanto foi tanto um trabalho feito nestes clubes e agora perdem estes atletas para grandes clubes. Só a título de curiosidade, o Sporting Clube Portugal só em júniores fez 29 contratações. 29 é um número considerável, apostaram bastante. Nesses 29 está precisamente o Rodrigo Martins de União Tomar, e pronto, é assim, os poderosos aproveitam o trabalho que se faz nos clubes mais pequenos e temos que viver com isto. De facto, aqui o facto negativo é que foram muitas saídas de bons atletas para fora do nosso distrito, e isso de facto não é nada positivo, mas pronto, é o que temos e temos que viver com aquilo que de facto acontece.
Muito bem, Paulo. Mais alguma informação?
Só aqui as internas, portanto, as alterações do atletas de entre clubes da nossa associação. Portanto, há aqui o regresso de três atletas que saíram do União Tomar, quando passado vieram reforçar para estarmos fortes na terceira divisão, ou segunda, eventualmente, que regressaram ao Juventude Almansor, portanto, a saber, a Solange Silva, o Gonçalo Moedino e o Rui Serrão. Depois temos aqui algumas entradas, algumas que não, portanto, os nomes não dizem assim que sejam grandes aquisições para os clubes. De qualquer das maneiras, tanto o União Tomar reforçou-se com o Duarte, aperta de um atleta júnior da Casa do Benfica de Abrantes, que pediu para vir para o União Tomar, e também um atleta que veio dos Açores, tanto o Rui Costa, do Clube Desportivo da Lagoa, também reforçou o União Tomar. Depois, mais algumas movimentações, onde destaca aqui a saída de Fátima, onde aqui mostra claro um claro desinvestimento do grupo de atletismo de Fátima. Duas saídas, também dois regressos, da Ana Catarina Santos e da Tatiana Gonçalves, que vão as duas regressar aos 20 km de Almerim. Portanto, foi o que se destaca aqui mais, em poucas mudanças que houve no nosso distrito internamente. Agora, grave foi, de facto, o número elevado de saídas e os melhores, de facto.
Paulo Saldanha, comentador da ERT para o atletismo. Passamos para o futsal, onde o Ferreira do Zezer, na Liga Placar, está num brilhante segundo lugar, e isto à quinta jornada. Vamos então aos resultados. Caxinas 5, Fundão 4, Sporting de Braga 3, Benfica 3, Quinta dos Lombos 0, Elétrico 1, Porto Salvo 8, Azemães 0, Candoso 1, Sporting 5 e Portimonense 2, Ferreira do Zezer 3. Na frente, o Sporting, 13 pontos, segundos Ferreira do Zezer e Elétrico com 12, quarto Benfica fica com 11, quinto os Leões, Porto Salvo e Quinta dos Lombos têm 9 pontos, sétimo Sporting de Braga com 8, oitavo Caxinas tem 7, nono Fundão com 4, décimo Portimonense 1 ponto, décimos primeiros Candoso e Azemães que ainda não pontuaram. Xavier Costa, comentador de futsal da Hertz, falou deste grande arranque do Ferreira do Zezer.
Felizmente, temos-nos andado a repetir semana após semana e neste aspecto não nos importaremos naturalmente de o continuar a fazer. Que grande início de temporada que está a levar o Ferreira do Zezer. Neste momento já vamos na quinta jornada já disputada, e o Ferreira do Zezer é segundo da tabela classificativa, com os mesmos pontos que o Elétrico da Ponte Sor, à frente de emblemas que talvez as pessoas conheçam, tenham alguma ideia de os conhecer, como o Sport Lisboa Benfica e Sporting Clube Braga UEM. Portanto, neste momento já não é sequer uma questão de os jogos não terem sido disputados. Na tabela classificativa, acima do Ferreira do Zezer, apenas o Sporting Clube Portugal, grande dominador da modalidade nos últimos tempos. De resto, o Ferreira do Zezer com mais um ponto do que o Benfica e com mais 4 pontos do que o Braga UEM. Portanto, 5 jornadas, 12 pontos. Que grande início de temporada. Que fantástica estreia na primeira divisão, na Liga Placar, do emblema da capital do Ovo. Ora, o jogo em Portimão foi um jogo, como seria de esperar, sempre também bem disputado, equilibrado, digamos assim, em que o Ferreira do Zezer começou na frente, depois Portimonense empatar, Ferreira na frente novamente, Portimonense empatar novamente e o Ferreira do Zezer acabar por marcar o golo da vitória e a vencer esta partida, com o destaque para o primeiro golo do Ferreira do Zezer, o golo de Costelinha, uma das contratações para esta temporada da Liga Placar. É um golo daqueles para ver e rever. Costelinha, depois de fintar um dos adversários, finaliza de letra frente ao guarda-redes do Portimonense. Portanto, até aqui, Ferreira do Zezer está a ser motivo de destaque, porque provavelmente teremos à quinta jornada aquele que será um dos golos mais bonitos desta temporada. E, portanto, até aqui, Ferreira do Zezer está naturalmente. Parabéns.
Xavier Costa, comentador de futsal da Hertz, aqui, grande arranque do Ferreira do Zezer, 5 jornadas, tem 4 vitórias. No que diz respeito à terceira divisão nacional, Distrito de Santarém, também aqui com uma equipa representando, precisamente os Patos Série C, a formação de Rossio ao sul do Tejo, perdeu neste fim de semana, mas ainda assim nada que faça perigar ou que coloque em causa também um início bastante positivo. Vamos então aos resultados. Patos 2, Lobitos Futsal 4, Mendiga 9, Criense 0, MTBA 4, Bairro da Boa Esperança 6, Beira Ria 1, São João 4, Núcleo Sportinguista de Pombal 2, Arnal 1, Mata 4, União 1919 2. Vamos então à classificação. Na frente, o Bairro da Boa Esperança tem 18 pontos, segundo São João com 16, terceiros Mendiga e Patos, ambos com 12 pontos, quintos MTBA e Beira Ria com 9, sétimo Lobitos Futsal com 8, oitavo Mata com 6 pontos, também com 6 o Núcleo Sportinguista de Pombal, décimo é União 1919, 4 pontos, décimo primeiro o Arnal com 3, também com 3 o Cariense. Vamos à análise de Xavier Costa.
O Bairro da Boa Esperança continua de pedra e cal no topo da tabela classificativa, soma por vitórias dos jogos disputados, 6 jogos, 6 vitórias, com a perseguição ali bem próxima do São João, que também ainda não conhece o sabor da derrota, tem apenas um empate, 5 vitórias e um empate. E depois, sim, no terceiro lugar da tabela classificativa, Mendiga e os Patos dividem essa classificação. Esta derrota, naturalmente, para a equipa dos Patos não estaria nos planos. Aqui, à partida, a equipa dos Patos conseguiria superiorizar-se à equipa dos Lobitos Futsal, mas isso também nada influenciou este bom início da temporada da equipa dos Patos, que se mantém em um lugar bastante longe da zona de despromoção. E, portanto, é esse o grande objetivo. E até agora está a ser integralmente cumprido. O objetivo não será tanto a subida à segunda divisão e, portanto, ficar nos dois primeiros lugares, mas ficar numa zona confortável da tabela classificativa que garanta que na próxima temporada continuarão a disputar o campeonato, as competições nacionais de futsal em Portugal e, portanto, para já, tudo ok para a equipa do Recioso do Tejo.
Xavier Costa aqui com a análise a esta derrota dos Patos na recepção aos Lobitos. Futsal, a equipa do Rossio ao sul do Tejo, ainda assim continua a fazer um excelente início de campeonato. No que diz respeito ao Distrital de Santarém, estamos a falar de futsal, bem entendido, terceira jornada, Carvalhos de Figueiredo 1, Benavente Futsal 0, Mação Futsal Clube 7, Futsal Meirim 1, São Vicentense 13, Valtravesso 2, Vitória Clube Santarém 7, Cercal 4, Casa de Benfica da Golgã 4, Oricenense 1, Gruder 1, Juventude Oriense 1. Na frente, 3 equipas, São Vicentense, Mação Futsal Clube e Vitória de Santarém, todas elas 9 pontos. Quartos, Casa de Benfica da Golgã, Cercal e Carvalhos de Figueiredo com 6 pontos, 7º Benavente Futsal com 3, 8º Gruder e ainda a Juventude Oriense com 1 ponto conquistado, ainda sem qualquer ponto, Oricenense, Futsal Meirim e Valtravesso. Neste distrital fica também a análise de Xavier Costa.
Dois resultados a destacar por motivos dispares, digamos assim. Este Carvalho de Figueiredo 1, Benavente 0. Um resultado que não é tão natural em futsal, mas merecia mais golos, mas não merecia de facto nem para um lado nem para o outro que a margem de vitória fosse muito superior a este, um gol de distância, mas as pessoas que correram ao pavilhão da ACR Carvalho de Figueiredo mereciam também mais do que ver apenas um gol, é o que é, viram um jogo bem disputado, mas lá está o sal do jogo também a faltar aqui um bocadinho neste jogo entre Carvalho de Figueiredo e o Benavente Futsal, coisa que não faltou no jogo entre o handball São Vicentense e o Valtravesso, 13 bolas a 2 para a equipa de São Vicente do Paulo, que é uma das mais sérias candidatas a terminar no topo da tabela classificativa, em conjunto com a Casa do Benfica da Golgã, que também venceu a sua partida, e aqui um destaque para acabarmos ao Vitória Clube de Santarém, que este ano parece estar destinado a fazer um campeonato acima daqueles que têm sido as últimas temporadas do Andorra Scalabitano.
Aqui a análise de Xavier Costa, comentador da ERTS para o Distrital de Futsal, para todo o futsal, mas aqui com especial destaque então para o Distrital de Futsal da Associação de Santarém. E mesmo à beira de finalizarmos esta primeira parte de ERTS Desportivo, espaço ainda para o Judo, com Filipe Lopes, que nos começa por falar da prestação da tumarense Patrícia Sampaio em Baku.
Começando pela participação de Patrícia Sampaio no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, não foi a participação desejada, porque Patrícia perdeu na segunda ronda contra a inglesa Reid por não só com máquina, acumulação de castigos, portanto não conseguiu ultrapassar a sua adversária. Segunda competição em que tenta fazer esse mesmo, tentar melhorar o resultado e não conseguiu. Lembro também que Patrícia vem de uma lesão grave e que está a retomar as competições agora nestas provas da IJF Tour, portanto provas de apuramento olímpico. Esperamos que já dentro de pouco tempo volte a marcar a sua própria posição e melhorar o seu ranking, porque é necessário para continuar a corrida a Paris 2024. Desta prova de Grand Slam de Baku temos também o regresso às medalhas de Telma Monteiro, portanto ganhou a medalha de prata perdendo a final o seu combate, mas penso contra a Krista Deguchi, a atleta canadiana, uma atleta que já foi campeã do mundo também, mas fica o regresso às medalhas para o Monteiro. E hoje temos ainda a Rochelle Nunes na categoria de mais de 108 kg, que está na final. Ainda não tenho o resultado desse mesmo combate, se não está a decorrer neste momento, deve estar para breves instantes, e esperamos que Rochelle faça também a medalha de ouro nesta categoria. A Rochelle também, que vem de uma intervenção cirúrgica e de uma recuperação ao joelho, está também nesta corrida. Ontem realizou-se no pavilhão do Inatel em Lisboa o Open Juniors da Ação de Lisboa, com uma presença, posso dizer, uma presença muito considerada por parte dos clubes de Santarém. Tiveram clubes como o Escajura Clube Salvaterra de Magos, teve clubes de Torres Novas, teve clubes de Riachos, o 1º de Outubro, o Sport Clube de Sensoldo, presentes nestas provas, ou seja, está efetivamente a haver um retorno às competições, o que é de louvar. Em termos de resultados, Sei que Eric Esteves, do Clube de Torres Novas, ficou em segundo lugar. Penso que foi a única medalha. Também quis destacar o regresso à competição de Constança Marques, atleta que foi campeã nacional na categoria de menos de 70 kg do Sport Clube Paços de Sensouros. Já não estava a competir há um ano, esteve em recuperação. Que voltou ao tapete, às competições, numa categoria acima da sua. Esteve bem, não conseguiu vencer os seus dois combates, mas esteve a um nível, e acredito que as sensações de voltar ao tapete com alguma desconfiança por parte da sua lesão levou também ali uma guerra interna de emoções, e portanto, mas foi já um segundo passo para a recuperação total, e penso que foi claramente um torneio de bom em termos de voltar às competições, apesar dos resultados esportivos não serem aquilo que mais será que a Associação neste momento deseja que os seus atletas voltem a ter uma exibição desportiva melhor, e é para isso que os treinos associativos e todo o trabalho está a ser desenvolvido para se retomar esse mesmo caminho. Também em Torres Novas decorreu ontem o estágio de preparação para exames de graduação, o estágio da responsabilidade da Comissão Associativa de Graduações, onde estiveram cerca de 10 a 12 participantes, o que é de louvar. Este trabalho que a Associação de Judo Santarém está a promover, junto um trabalho muito de preparação técnica, que é muito importante, e para a semana vão voltar também, Paulo, deixar aqui a informação, os torneios dos mais novos, vamos recomeçar a realizar essas mesmas provas, que será no PEG em Abrantes.
Filipe Lopes, comentador da ERTE, para o judo. Assim finalizamos esta primeira parte de ERTE Desportivo. Finalizamos, ou melhor, voltamos já de seguida, e o destaque irá estar centrado na primeira divisão distrital.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, ERTE Desportivo. Vamos, como prometido, centrar-se atenções no futebol, e começamos esta segunda parte a olhar para o Campeonato de Portugal, onde o distrito de Santarém tem três equipas como representantes, sendo que a prestação de cada uma delas poderá influenciar na futura primeira divisão distrital, isto tendo em consideração os lugares de descida. Ou seja, por cada equipa que cair do Campeonato de Portugal para o distrito, então há lugar a mais um lugar de despromoção, sendo que o cenário nesta altura não é de todo o mais positivo, mas ainda assim esta jornada pode considerar-se como prometedora. Vamos então aos resultados da jornada 6. União da Serra 1, Marinhense 2, Mortágua 2, 1 de Dezembro 0, Sertanense 2, Rio Maior 0, aqui derrota da formação Rio Maiorense, Alcaíns 0, Benfica de Castelo Branco 2, Pero Pinheiro 2, Sintrense 2, Loures 1, União de Santarém 1, um resultado aquém das expectativas para a formação escalabitana, e Coroxense 1, Arronches e Benfica 0, a única vitória deste fim de semana para as formações do distrito. Na classificação, três equipas lideram: Mortágua, Benfica de Castelo Branco e 1º de Dezembro, todas elas 13 pontos; 4º, Sertanense e Marinhense com 11; 6º, Sintrense e Pero Pinheiro têm 10 pontos; 8º, União da Serra e União de Santarém com 9 pontos conquistados. Em zona de descida, 10º é o Coroxense, que tem 7 pontos; 11º, Loures, com 4; 12º, Alcaíns, com 3; 13º, Rio Maior, que tem apenas 2 pontos, está já a 7 pontos sair da zona de descida; e 14º, Arronches e Benfica, que ainda não tem qualquer ponto conquistado. Próxima jornada, no domingo, Marinhense, Mortágua; Arronches e Benfica, 1º de Dezembro; Rio Maior, União da Serra; Benfica de Castelo Branco, Sertanense; Sintrense, Loures; União de Santarém, Alcaíns; e o Coroxense, Pero Pinheiro. Vamos agora centrar atenções na primeira divisão distrital, 8ª jornada. Samora Correia, mais um exame passado enquanto líder. A grande surpresa da jornada aconteceu em Amiais de Baixo. Vamos então aos resultados: Benavente 0, Fazendense 1, Fátima 0, União do Tomar 1, Amiense 1, Entroncamento Atlético Clube 1, Alcanense 4, Oriense 1, Águias de Alpiarça 1, Salvaterrense 2, Cartacho 1, Abrantes e Benfica 1, Samora Correia 1, Mação 0, Torres Novas 3, Ferreira do Zezer 1. Na frente, Samora Correia, 20 pontos, segundo Fazendense com 19, terceiro União do Tomar com 18, quarto Amiense tem 17, quinto Oriense com 14, sexto Alcananense com 13, sétimo Salvaterrense e Ferreira do Zezer, 10 pontos, nonos Mação, Abrantes e Benfica e Águias de Alpiarça com 9 pontos, 11º Cartacho com 8, 12º Torres Novas e Fátima têm 7 pontos, 15º Entrocamento Atlético Clube com 6, 16º e último é o Benavente com 5 pontos. Vamos agora na análise da jornada por Rogério Fernando.
Jornada com menos golos em comparação à jornada anterior, uma jornada onde houve apenas 19 golos, existiram também 2 empates, mas um resultado aqui também surpreendentes. Vou começar pelo Alcananense 4, Oriense 1. Alcananense vinha de uma derrota e Oriense de uma vitória também, ambos por 2 bolas. Com esta vitória esclarecedora do Alcananense sobre o Oriense, faz 13 pontos e fica assim apenas a 1 ponto do Oriense. O Águias de Alpiarça 1, Salvaterrense 2. Ambas equipas vinham de uma série de derrotas. O Águias vinha de 3 derrotas consecutivas. Com esta derrota faz a 4ª derrota consecutiva. O Salvaterra também vinha de um mau momento, vinha de 4 derrotas consecutivas. E com estes 3 pontos, esta vitória 2-1 sobre o Águias, consegue fazer 10 pontos e vai encostar ao Ferreiro do Zezo. Cartacho 1, Abrantes 1. Duas equipas que vinham apenas separadas por 1 ponto. O Cartacho no seu 11º lugar e o Abrantes no 10º lugar. E manteve-se a mesma distância com este empate, portanto duas equipas muito similares, até a nível de pontos, e o resultado vai refletir exatamente a isso, um empate a uma bola. O Benavente 0, Fazendense 1, o Benavente que trocou de treinador, é a segunda chicotada da competição, depois do Torres Novas, agora o Benavente, troca também de treinador, o Luís Miano, um treinador que já trabalhou há alguns anos no Benavente. O Benavente que perde em casa, num terreno muito complicado para praticar futebol, um relevado natural em muito mau estado, em péssimo estado mesmo. Muitas zonas sem relva, muita lama, que até põe em risco a integridade física dos atletas. Um jogo muito mal jogado, muito físico, muito contacto físico. Também sempre que pretendiam pôr a bola no chão, a bola saltava e não dava condições para fazer um jogo mais bonito. O Fazendense teve um ligeiro ascendente na primeira parte, apesar de ter poucas ocasiões de gol, mas chega mesmo à vantagem 1-0, através da marcação de uma marca de penalidade, aos 45 minutos mesmo a terminar a primeira parte. Na venda da segunda parte entra mal, 10, 15 minutos maus, mas depois começa a melhorar, as mexidas também que o treinador fez surtiram efeito e fica até ligeiramente por cima do Fazendense, joga praticamente a última meia hora no meio campo do Fazendense, mas o resultado esse já não se veio a alterar. Na venda com esta derrota passa para o último lugar. O Fazendense aproveita o deslize do Amiense e isola-se na segunda posição. Fátima 0, Tomar 1. O Tomar vem de uma vitória em casa sobre o Benavente e consegue com esta vitória também, o Tomar isolar-se na terceira posição. O Fátima, que vinha de uma vitória boa no entroncamento, uma vitória fora por 3-1, volta a perder em casa e quem aproveitou esse fator foi o Tomar. Ganha pela margem mínima, mas serve este resultado para se isolar na terceira posição. Torres Novas 3, Ferreira do Zezer 1, um jogo especial para o treinador do Torres Novas, Eduardo Fortes, porque aproveito para mandar um abraço. Seguramente que foi um jogo muito emocionante para ele, porque confrontou a sua antiga equipa. O Torres Novas pela primeira vez consegue ganhar em casa, faz 3 pontos em casa, até aqui os 4 pontos que tinha eram fora, e ganha ao Ferreira do Zezer 3 bolas a 1. Deixa assim o último lugar, que troca com o Benavente, ou seja, o Torres Novas, com estes 3 pontos, consegue subir 3 posições na tabela classificativa. O Samora 1, Mação 0. Era um jogo grande, um jogo que tinha muita expectativa. Saber até que ponto é que o Samora conseguia manter a liderança, até que ponto vinha de 5 vitórias conseguidas, até que ponto conseguia manter essa sequência de vitórias, e conseguiu mesmo, pela margem mínima, mas conseguiu a 6ª vitória consecutiva, sobre uma ação que vinha de uma série boa, uma série de 3 vitórias consecutivas também, mas que não conseguiu passar em Samora, perdendo 1-0. Sendo assim, o Samora continua a ser o líder e continua a ser o líder invicto desta competição. Muito bem para o Samora, a fazer uma excelente época até o momento. Amiense 1, entroncamento 1. O Amiense, que vinha de uma vitória em Ferreira do Zezer, tropeça assim em casa, perde 2 pontos e deixa fugir o Fazendense para o segundo lugar. O Fazendense isola-se à custa deste empate também do Amiense. O entroncamento que vinha de uma derrota com alguns números elevados, 3-1 em casa, consegue buscar um precioso ponto a Milhais, num campo difícil, com uma excelente equipa este ano, mas que é um ponto muito importante também para o entroncamento, apesar deste empate, fica no penúltimo lugar, apenas um ponto acima do Benavente.
Aqui Rogério Fernando na análise a esta jornada 8 da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o União do Tomar venceu em Fátima por 0-1 num jogo onde os nabandinos tiveram de dar tudo para conquistar 3 pontos diante de um adversário com valor atrevido e que certamente irá dar que falar neste campeonato. Foi o regresso às vitórias dos nabandinos fora de portas, eles que estavam num registo de 2 derrotas seguidas. Já o Fátima continua sem vencer em casa, onde tem 1 empate e 3 derrotas, e nem sequer conseguiu marcar um golo até agora, algo que não deixa de ser curioso se tivermos em conta que já tem 9 golos marcados fora de casa. Uma vez mais, a Hertz acompanhou este duelo com relato de Rui Bugalhão, que no final nos deixou a sua análise.
Uma partida muito, muito difícil para a equipa do União do Tomar. Uma excelente primeira parte, muitas dificuldades neste segundo tempo. Uma equipa do Fátima sempre, sempre com muita, muita postura em termos ofensivos. Uma dinâmica muito grande, os jogadores muito, muito rápidos, muita velocidade. À procura sempre do golo da igualdade, esteve a equipa de Mário Nelson à sua imagem, com um carisma que todos nós reconhecemos. Dentro do relvado, os jogadores sempre numa postura ofensiva, com jovens júniores que ontem também foram convocados, ele próprio em off nos confidenciou isso, e hoje teve também aqui a prestação destes jovens também, que puseram muitas vezes em sobreaviso o último reduto da equipa do União do Tomar. Uma vitória difícil, mas uma vitória merecida pela primeira parte, que foi conseguida pela turma de Marco Marques, um domínio praticamente em todos os primeiros 45 minutos, mas muito difícil, e houve aqui muito mais alma, muito mais realmente postura em termos de posicionamento da equipa do Fátima, com uma equipa da casa que, obviamente, tendo esta postura nos jogos que antevemos se aproximam, será sempre muito complicada para as equipas adversárias conquistarem pontos neste reduto, neste jumbo ao segundo em Fátima. Vitória difícil, suada, mas bem por uma excelente primeira parte. União do Tomar teve 1-2 boas oportunidades para conseguir fazer o checkmate na partida, não conseguiu, e claro, o Fátima sempre, sempre à procura daquilo que era pontuar nesta partida, sempre à procura da baliza contrária, onde Ivo também, sempre que foi chamado a intervir, deu confiança à equipa na bandeira. Um bom jogo, uma boa vitória do União do Tomar, e claro, fica tudo em aberto para o grande jogo da 9ª jornada. A nossa rádio, novamente em Tomar, no Municipal António Fortes, para o jogo tão ansiado, um jogo que todos nós queremos realmente rapidamente ver ao vivo, um Amiens, um Amiense que está a fazer um excelente início de campeonato e obviamente vai fazer com que seja um dos grandes jogos deste digital da 1ª Divisão. Para já, 3 pontos conseguidos com muita dificuldade, mas todo o mérito pela equipa de Marco Marques. Fátima 0, União do Tomar 1, Gol de Sabariá.
Mário Nelson, treinador do Fátima, e agora já na reportagem, Mário Nelson, treinador do Fátima, destacou o poderio do União do Tomar, mas deixou elogios aos seus jogadores pela forma como assumiram o jogo e quiseram sempre mais.
Sabíamos do poderio do nosso adversário, sabíamos que individualmente e fisicamente era uma equipa forte. Alertámos durante a semana que um dos grandes perigos do União do Tomar seria na bola parada, acabou por definir o jogo. Que ele lança ali de bola parada. Pois claro, a gente assume o jogo, é uma equipa jovem, uma equipa inexperiente, e a União de Tomar, naquele jogo direto, a meter nas costas, acaba por criar algumas oportunidades na primeira parte para matar o jogo, inclusive, embora a gente também as tenha, mas superior nesse sentido do jogo direto, da transição, tanto que muitas vezes a União de Tomar projetava-se mal com 2 laterais sempre subidos, com o meio-campo também sempre mal posicionado, muito à frente. E nós, no momento da definição, para sair em transição, também estávamos com um bocado de receio, fruto da juventude destes jogadores. E foi o que eu lhes disse ao intervalo, que não bastava ser só nós a acreditar, eles tinham que acreditar neles, tinham que saber o valor que tinham. Em alguns momentos de decisão tinham que melhorar e tínhamos que ter uma atitude mais forte no jogo, fazer perceber o União de Tomar e os jogadores do União de Tomar que nos duelos estávamos presentes e queríamos e virar o jogo. Foi isso que aconteceu. O União de Tomar agora aqui vem uma vez ou duas à nossa baliza, mas na segunda parte pouco ou nada se acercou da nossa baliza, e fruto e muito mérito dos nossos jogadores, que começaram a meter bola no chão, começaram a andar, começaram a ser mais fortes na reação à perda, começaram a ser mais agressivos e a criar instabilidade na equipa do União de Tomar. Tivemos oportunidades para empatar, para virar, acabámos também por não fazer, incompetência nossa, mas é como disse aos jogadores, fruto desta atitude, fruto daquilo que fizeram dentro do campo, estas derrotas eu assumo hoje bem, porque jogámos aqui com seis júniores, jogámos aqui com o João Carlos com um pé que quase não conseguia meter no chão, desfalcadíssimos, e os miúdos dos júniores entraram e com uma boa atitude fizeram uma boa diferença, e agradecer o trabalho que é feito na formação.
Nós salientámos isso também, em termos daquilo que falámos em off antes da partida, tu estás a fazer também um trabalho que é muito importante, fazendo com que esses mesmos meninos que vêm dos júniores consigam ter aqui um palco maior e com isso progredir muito mais em termos de capacidade anímica para estes grandes jogos.
Sim, por exemplo, posso referir que o Duarte ontem fez 90 minutos em Sacavém, foi um jogo muito pesado para eles, que eles tinham que ganhar também, ganharam ainda bem. O próprio Martim e o Filipe fizeram muito tempo ontem, o Lucas foi o que fez menos tempo. O próprio Guimota ali na direita, que também é um menino. Então, é fruto. Eu acho que este trabalho é da formação do Fátima, é daquilo que tem feito ao longo desses anos, e o objetivo deve ser este, chegar aos sénios. O que está aqui a faltar para podermos estar melhor é isso, é a bola entrar em alguns jogos, a bola entrar, os miúdos criarem duas ou três situações e fazer gol. A coisa não tem acontecido, não temos feito. A semana passada, por exemplo, no entroncamento, na primeira vez que fomos lá acima, fizemos gol. Hoje aqui não, mas estou muito satisfeito com a atitude deles. Acho que é um resultado completamente injusto. No futebol não há justiça, mas é um resultado completamente injusto. E penso que houve aqui momentos de decisão que tinham que ser diferentes e que... Penso que o Pires aqui tinha que ser expulso nesta transição que íamos de 3 para 1 e que podia resolver o jogo, porque o União de Tomar já estava em muitas dificuldades, e ficar com 9 naquela altura e logo de seguida faz mais duas faltas. Mas pronto, é o futebol, é o que é. Perdemos, temos que assumir a derrota, dar os parabéns ao União de Tomar, que tem uma excelente equipa, está bem orientado, que luta para subir divisão, são outros objetivos. Mas pronto, dar os parabéns ao União de Tomar e que siga a sua carreira.
Mário, tu depois do teu projeto em Cruz, depois de um ano sabático, abraçaste este projeto. O que é que queres levar deste Fátima?
Já várias vezes tinha acontecido poder vir para Fátima, não vi no Campeonato de Portugal, eu não queria voltar ao Distrital, e cada dia que passa tenho mais a certeza que não o devia ter feito, mas fruto do que é a amizade com as pessoas, também do que é a distância nos clubes que apareceram para treinar no Campeonato de Portugal e os projetos, depois de treinar o Crescenso, que é um grande clube em grandes condições, que nos proporciona tudo para sermos treinadores, embora no Campeonato de Portugal possa ter um orçamento mais curto, era difícil treinar outro tipo de clube. Eu gosto de trabalhar com gente ambiciosa, gente organizada, gente que dá pouco espetáculo, gente que dá condições aos jogadores para trabalhar semana após semana. Gosto que os jogadores trabalhem com tranquilidade, gosto de disciplina, gosto de rigor, gosto de ambição. O projeto, como foi apresentado, como sabem, eu sou muito amigo do Nuno, somos amigos, ele na conhecida do Cata colocou uma questão, desafiou-me e viemos para aqui. Se me perguntar se estou insatisfeito com o clube, não, é mentira, estou muito satisfeito com as pessoas, muito satisfeito com o clube, muita organização. Precisamos de 3 ou 4 jogadores que iremos buscar.
É isso que eu iria questionar. Quem conhece o Mário Nelson sabe que o Mário Nelson quer ir sempre mais além. Este projeto com esta juventude, estás nesta altura no 8º lugar, até onde para já este ano e depois no futuro?
Não, a questão aqui, quando eu vim, eu sabia o que vinha, ninguém me enganou aqui em nada, o objetivo é manutenção e ponto. Eu quero voltar ao Campeonato de Portugal, quero tentar a Liga 3, quero tentar a 2ª Liga, quero tentar a 1ª Liga. Acho que nós somos uma equipa técnica que trabalhamos para outros patamares, onde temos passado, as pessoas têm reconhecido a nossa competência. Não vamos esconder isso a ninguém, não quero estar por aqui, não quero de maneira nenhuma estar por aqui. Cada jogo que faço tenho mais essa certeza. Com
e esse sonho passa por Fátima?
Pode passar por Fátima, se o Fátima tiver esses objetivos na próxima época, como é lógico, vamos com certeza passar por Fátima. Há uma coisa que eu não vou fazer, ou pelo menos não queria fazer, que era deixar os rapazes nesta altura, deixar a malta nesta altura, isso não, porque os jogadores têm uma boa atitude, embora sejamos poucos, temos uma boa atitude, temos tido azar aqui com algumas lesões, com algumas coisas que podiam estar melhor, mas o nosso objetivo é claramente voltar e regressar ao Campeonato de Portugal, sendo que a minha vida profissional tem que me proporcionar isso. Se não proporcionar, também não vou de qualquer maneira, porque é um desgaste muito grande. Hoje posso falar com alguma experiência. Quando saímos de Cruz, estávamos em 4º lugar no Campeonato de Portugal com uma equipa amadora. Não é fácil jogar contra todas as equipas profissionais. Estávamos a fazer um excelente campeonato, mas fazíamos 150 km todos os dias, 5 vezes por semana, viagens longas aos Açores, fins de semana difíceis, e optámos por sair, mas tivemos pena porque era um clube top, um clube que nos tratou muito bem. O Corrochense é um grande clube a nível distrital, é um clube que merece outros patamares, e eu penso que o Fátima também merece esses patamares. Acho que o Fátima tem que regressar rapidamente ao Campeonato de Portugal ou à Liga 3, porque estas pessoas da direção, estas pessoas do clube, merecem que isso aconteça. E nós vamos trabalhar para isso enquanto aqui estivermos, para ajudar o Fátima, para recuperar o Fátima, porque estes clubes, o Fátima, a União de Tomar, o Clube de Torres Novas, são, na minha opinião, União de Santarém, os históricos do nosso distrito. E acho que estes clubes precisam ser fortes, precisam estar fortes para que o nosso futebol seja melhor. Agora, se fossem os clubes, se fossem os agentes desportivos a tentar ser melhores todos os dias, acho que o futebol nunca vai a lado nenhum. Está na hora de toda a gente querer melhorar, toda a gente não querer passar só mais uma semana, sermos todos melhores. Nem toda a gente pode ser árbitro, nem toda a gente pode ser treinador, nem toda a gente pode ser diretor de futebol. E as pessoas têm que perceber isso se quiserem. Se não quiserem, acho que estou a queimar os últimos cartuchos no futebol distritão.
Diz uma coisa, Mário, rapidamente. 8 jornadas, lá em cima, muita indefinição. Como é que tu, já defrontando algumas das equipas que estão lá no topo, como é que analisas este primeiro terço de campeonato nesta altura?
Tendo em conta o que foi os nossos jogos, posso fazer uma análise rápida. Jogámos aqui com o Samora Correia, que é neste momento o primeiro classificado. Fomos superiores ao Samora, tivemos 2 golos limpos anulados, que não foram validados, não sabemos porquê, e acabámos por empatar. O Samora tem uma equipa boa, jogadores experientes, eu conheço alguns que trabalharam comigo, sei bem que vai ser uma equipa mentalmente forte, vai ser uma equipa que tem muita qualidade. Na segunda jornada fomos ao Alpiarce. O Alpiarce é uma equipa que tem as mesmas limitações que nós e outras equipas. Estávamos a ganhar 1-0, mandámos uma bola à trave, tivemos um penalti que não foi assinalado, ainda há bocado ao Marco estava-lhe a mostrar os vídeos dessas coisas e rimos, como é lógico. Acabou por não ser assinalado, mas dava 2-0, e na segunda parte, os primeiros quartos de hora, desaparecemos completamente do jogo. O Águias de Alpiarce foi superior a nós, acabou por fazer 2 ou 3 golos e podia ter feito mais. Depois, quando voltámos ao jogo, fizemos 3-2, era tarde. Jogámos depois com o Alcanena, claramente superiores a nós, não temos rigorosamente nada a dizer, fomos nós que fomos incompetentes, fomos nós que não tivemos qualidade. Uma grande equipa também, uma equipa com muita qualidade. Nós sabemos que o Trocado também não anda no futebol a brincar, gosta de levar isto a sério. Na semana seguinte deslocámos fomos a Benavente, ganhámos claramente, foi um jogo em que fomos superiores. Depois fomos a Ferreira do Zezer, entrámos também é uma equipa forte, entrámos mal no jogo, levámos ali um amasso no primeiro quarto de hora a 20 minutos. Depois, quando entrámos no jogo, acabámos por falhar muitas e muitas oportunidades, como aconteceu aqui hoje, e acabámos por perder o jogo, na minha opinião, injustamente. Semana passada, depois recebemos aqui o Amiense, também é uma equipa boa, é uma equipa que é competente, acabámos por perder no detalhe, como perdemos hoje com a União Tomar nesta bola parada. Criámos também oportunidades, não conseguimos fazer, e no entroncamento acho que ganhámos e ganhámos bem, embora o entroncamento também tenha entrado bem no primeiro quarto de hora a 20 minutos e tivesse oportunidade para fazer golos, mas acho que depois nós, na primeira vez que fomos lá, que foi o que eu estava a referir há bocado, acabámos por fazer o golo e depois começámos a controlar o jogo. O que eu tenho a dizer sobre isto, e é aquilo que eu falo com os meus colegas, é que parece-me um campeonato competitivo, campeonato com qualidade, mas todos os plantéis parecem-me curtos, parecem-me que as equipas não têm muitos jogadores, e a equipa que tiver menos lesões, as equipas que tiverem menos castigos, são aquelas que vão andar lá em cima, e cá em baixo também vão ter que lutar muito, porque não sei como é que ficou os jogos do Campeonato de Portugal, mas as equipas estão todas abaixo da linha d'água, estavam, e nós precisamos fazer pontos, se não deixem 3 ou 4 ou 5 equipas. Mas parece-me a mim que os plantéis são todos muito curtos, são plantéis que as equipas não têm grande intensidade, as equipas durante os 90 minutos do jogo não aguentam a competitividade do jogo, há pouco andamento no campeonato, e penso que pode ser por aí que vá definir o próximo campeão distrital, mas sim, que é um campeonato nivelado e que tem muita equipa equilibrada. Eu penso que, sinceramente, se deixarem afastar muito o Samora, que o Samora pode se manter por lá no primeiro lugar porque é bem orientado, tem jogadores experientes, jogadores mentalmente muito fortes e que se focam muito no jogo. Depois, a União Tomar e Fazendense, parece-me a mim que também são equipas que vão andar na luta pelo primeiro lugar, são equipas responsáveis e que têm toda a responsabilidade para lutar pelo primeiro lugar. São estas 3 equipas, sinceramente, nós não estou a esquecer nenhuma, e depois as outras vamos andar aqui na luta.
Mário Nelson, técnico do Fátima. Já Marco Marques, treinador do União do Tomar, falou de um jogo de 2 partes distintas, elogiando o Fátima e também os seus jogadores, e porque souberam sofrer, em especial, na segunda parte.
Foi um jogo de 2 partes distintas. Na primeira parte nós conseguimos controlar bem o jogo, tivemos muitas situações de golo e não conseguimos fazer o golo. Eu tinha avisado que isto é um campo extremamente difícil pelas dimensões, pela atitude da equipa do Fátima. Antes de mais nada, parabéns para a equipa do Fátima, que quis sempre, lutou muito, mas nós lutámos mais e tivemos uma coisa que estamos a começar a ter, que é o espírito de sacrifício, saber sofrer, e isso faz parte de uma equipa que queira ganhar. Depois na segunda parte foi sofrer sem necessidade nenhuma, porque houve uma expulsão para os dois lados, parecia que nós estávamos a jogar com um a menos e o Fátima com um a mais. O Fátima veio para cima de nós, normal, à procura do resultado, tentar o empate. Felizmente conseguimos aguentar até aos 90 minutos, 98 minutos, a vitória de ganhar um zero.
Diz uma coisa, Marco, e falaste nisso há pouco, a expulsão para as duas equipas, o União de Tomar foi quem teve mais dificuldades em termos de posicionamento, conseguir organizar o jogo a partir dessa altura.
Sim, isso é que é estranho, porque com os jogadores que a experiência que nós temos, não pode acontecer o que aconteceu. A gente parecia que nós é que estávamos a perder e estávamos desesperados por alguma coisa quando não havia necessidade disso. E o Fátima aos poucos foi se aproveitando disso, aqui por cima de nós, mas felizmente conseguimos aguentar e ter um pouco a cabeça no sítio. Os últimos 10 minutos da segunda parte foi tudo nosso, conseguimos controlar, criar mais situações de golo, não fizemos, mas acima de tudo valeu pelos 3 pontos e pelo golo que fizemos.
Diz-me uma coisa, Marco, daqui a pouco irei também questionar o Mário Nelson sobre essa situação, mas o partir da equipa, em termos estruturais da equipa do Fátima, vem mexer muito com o posicionamento da tua equipa. Aquilo que acontecia, tranquilidade e a sair a jogar desde o momento defensivo, não consiste nunca mais, a partir de que Mário Nelson meteu aqueles jovens, aquela velocidade, aquela acutilância, aquela irreverência na parte ofensiva.
Sim, aqueles jogadores que o Mário mexeu bem, porque vieram mexer com o jogo e nós tivemos dificuldade em acertar nas marcações, porque nunca se deram à marcação e não foi fácil, mas principalmente conseguimos acertar nos últimos 20 minutos, que era o mais importante, quando o Fátima estava a carregar e a carregar muito, e nós conseguimos aguentar e defendemos bem, por tudo, pois é assim, para se ganhar também tem que saber de sofrer, e nós sofremos e sofremos muito aqui, acho que vai ser muito difícil que vier aqui jogar a Fátima conseguir pontuar aqui, e nós conseguimos pontuar num campo difícil.
É um espelho para o futuro também, esse mesmo vestir o fato macaco e o sacrifício, Marco.
Claro que sim, principalmente assim, nós em casa estamos um bocado confortáveis, não quer dizer que não possa acontecer nenhum desaire. Agora, fora temos tido sempre muitas dificuldades e é bom que os jogadores percebam que todos os jogos, cada vez que a gente vai jogar, é mais uma batalha, não é uma guerra, ganha-se uma batalha, não se ganha a guerra irá-se ganhar no fim, se todos nós cumprimos os nossos compromissos que temos para com o clube, e o mais importante é desfrutar agora destes 3 pontos.
Para a semana, o Leandro, obviamente, será uma pedra a menos, mas a mais também poderá, novamente, ser possível teres o Emerson na equipa.
Sim, o nosso plantel é curto, mas eu não estou a queixar disso, não estou a queixar em relação a isso, porque estão outros jogadores preparados para entrar para o lugar do Leandro, seja do Leandro, seja do Emerson, todos os jogadores estão preparados para isso. Infelizmente, a expulsão é uma coisa que a gente temos que evitar, ainda por cima uma expulsão da maneira como foi. Mas é o que eu disse, o futebol é estes momentos e valeu pelo momento da intensidade do jogo, foi muito bom, um jogo muito intenso, que deu gosto de ver, independentemente por vezes não ter qualidade, mas o importante é, esta semana sai o Leandro, entra o outro, depois há de fazer melhor, a tentar fazer melhor ainda do que o Leandro fez hoje.
Mais uma semana com uma vitória nas costas, é importante, Marco. E vem aí a Amiens.
Uma equipa que trabalha sobre vitórias é sempre melhor. Pelo menos a semana é uma semana alegre, uma semana bem disposta. E o Amiens é mais um jogo. É um jogo em casa onde nós temos a obrigação e temos que ganhar. Vamos fazer tudo para ganhar. Se o Amiens correr mais que nós, no fim dá-se os parabéns ao Amiens. Mas no nosso castelo quem manda somos nós e é isso que a gente vamos trabalhar para os 3 pontos para a semana.
Era importante para ti novamente ganhar fora de portas, Marco.
Claro, porque nós temos tido muitas dificuldades quando vamos fora e hoje mais uma vez ficou provado que todos os jogos que a gente vai fora vamos ter muitas dificuldades, não é por ser a União de Mar, é porque as equipas que quando jogam em casa, é que o nosso pensamento que nós temos quando jogamos em casa é o mesmo pensamento que as outras equipas têm quando jogam em casa. E é isso que a gente tem que se mentalizar e o Fato Macaco tem que existir sempre do primeiro minuto ao último minuto, sempre lutar pelo objetivo que é os 3 pontos.
Marco Marques, treinador do União de Tomar-se, aqui elogiar o esforço por parte dos seus jogadores e a capacidade de sofrimento. A formação na Bantina venceu em Fátima por 0-1. E assim fechamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. desportivo, vamos continuar a olhar para a terceira, ou melhor, para a oitava jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde uma das surpresas aconteceu em Amiais de Baixo, onde a equipa da casa empatou um golo diante do entroncamento Atlético Clube. Não deixa de ser curioso que o Amiense, atual quarto classificado, não tenha conseguido ganhar em casa aos atuais dois últimos da tabela classificativa, o que lhe custa, nesta altura, a possibilidade de estar no topo. Já a formação da Cidade dos Comboios ganha assim motivação para o futuro, ainda que tenha caído na classificação. A equipa de Júlio Batista soma 3 empates nos últimos 4 jogos, demonstrando uma qualidade exibicional que faz acreditar em vitórias a curto prazo. Assim a equipa consiga melhorar os índices de finalização. Precisamente Júlio Batista, treinador do Entroncamento Atlético Clube, falou com a Hertz e disse que o empate acaba por se ajustar àquilo que aconteceu, ainda que admita que o Amiense foi superior e que teve o domínio do jogo.
O que eu acho é que, na minha opinião, o resultado acaba-se por ajustar para aquilo que foi aquilo, o trabalho da nossa equipa. Ou seja, o que isto quer dizer que é, o Amiense esteve mais vezes por cima do jogo, controlou mais o jogo com bola, mas sem ser uma equipa muito agressiva a chegar ao último terço. Ou seja, a gente conseguiu sempre controlar o adversário, não deixando eles irem muitas vezes perto da nossa baliza. É verdade que eles foram algumas, e quando foram, tiveram 3 ou 4 lances bons para fazer, e que acabaram só por fazer um golo, e nós, dentro da nossa estratégia, não assumindo o jogo, ou não tendo sempre o poderio do jogo na nossa posse, fomos sempre uma equipa a jogar alto e a pressionar alto, e a tentar condicionar a saída deles. O que acabou por também por nos dar alguns frutos, e a gente também está sempre perto de tentar chegar à perto da baliza deles. Eles foram superiores, tiveram o domínio do jogo, é uma equipa que está num bom momento, e nota-se que está descansada naquilo que quer e naquilo que faz. É uma realidade, mas acho que por aquilo que a nossa equipa trabalhou e por aquilo que foram as oportunidades de gol, que eles tiveram algumas mais que nós, mas não foram assim tão flagrantes, acaba por se ajustar talvez o resultado, premiando um bocado a nossa equipa pelo aquilo que trabalhou. Isto dizendo que na semana passada, quando nós fizemos um jogo super bom, talvez que é o nosso melhor jogo da época, contra o Fátima, em que se calhar ao intervalo merecíamos estar a ganhar por um resultado muito volumoso, acabou por ser o contrário, a gente tirou ao intervalo a perder 2-0. Portanto, isto às vezes, o futebol acaba a ser muito que costuma dizer que a marca mais é que ganha, e é um bocado a realidade. É quando tu és eficaz nas oportunidades que tens, podes estar mais perto de ganhar, mas muitas vezes isso não traduz aquilo que foi o jogo jogado. Pronto.
Nos últimos 4 jogos, 3 empates, são efetivamente 3 pontos, mas há aqui esta dinâmica de manter as derrotas ao longe, por assim dizer. Nos últimos 4 jogos, apenas num duelo é que houve então registro para este 0, precisamente diante do Fátima, e tal como rezam as crónicas, numa exibição muito bem conseguida. Esta sequência, acredito eu, dá motivação para o futuro. O que é que está aqui a faltar para que o entroncamento Atlético Clube possa transformar estes empates em vitórias?
Está a faltar, na minha opinião, 2 momentos chaves do jogo. É, claramente, a gente somos uma equipa que consegue criar oportunidades, e quando digo oportunidades, não são remates esporádicos ou chegar à baliza contrária, por assim dizer, numa bola parada longa ou numa situação casual. Não, a gente joga em cima dos adversários, tentamos ter o nosso plano de jogo e disputá-lo contra cada adversário, e a realidade é que nós, por jogo, temos 4, 5 oportunidades de combinações de jogadas bem conseguidas com os jogadores para poderem encostar dentro da baliza, e a gente acaba por não fazer esses lances. Se calhar, fruto da inexperiência, da alguma imaturidade dos jogadores, acabamos muitas vezes por ser penalizados nesses pequenos momentos do jogo em que temos realmente as oportunidades criadas e não as concretizamos, e depois acabamos por, ao mínimo deslize ou ao mínimo erro que a gente possa cometer, somos logo penalizados. A gente pode dizer assim, pela inexperiência dos jogadores, a inexperiência do treinador, são pequenos momentos do jogo em que a balança pode pender para qualquer lado, e nós, neste momento, não estamos a ser felizes no que concerne à finalização, que essa é que é a realidade. Porque, se calhar, se tivéssemos marcado oportunidades, e já nem digo em todos os jogos, mas se calhar nos últimos 5 jogos, das 15, 20 oportunidades claras no geral que a gente tem, só que a gente acertasse um quarto delas, se calhar os resultados tinham sido muito diferentes daquilo que são. Esta é que é a realidade. Tínhamos tido, se calhar, mais pontos do que temos. Só que, é como lhe digo, neste momento a tabela traduz realmente os pontos que nós temos e em termos daquilo que é o que nós conseguimos dentro do campo, a realidade é que para nós em troncamento é importante ver os jogadores a crescer e a gente a começar a crescer e cada vez mais os jogadores estarem confiantes a jogar na primeira distrital e ver, sentirem a diferença de um ano para o outro, que esta é que é a realidade, e aos poucos a equipa vai dando mostras e capacidade de crescer e acredito que a vitória se calhar está mais perto do que a gente possa estar a pensar.
Já agora, próximo jogo, Ferreira do Zezer, valoriza ou dá alguma importância ao facto do próximo adversário, Ferreira do Zezer, estar numa série de 3 derrotas seguidas?
Sim, é algo que a gente olha e não vou dizer aqui que não olho que o adversário vem de 3 derrotas e que não olho para isso, mas eu, lá está, olho mais é aquilo que é a semana que foi a nossa semana, a última semana, olhamos principalmente aquilo que é a estratégia e a forma como a gente se apresenta e aquilo que temos que fazer para dar pontos e ganhar pontos em Ferreira do Zezer, que esta é a realidade, independentemente, lá está, a gente olha e percebe que o adversário está num momento com uma desconfiança que não ganha 3 jogos. Essa é uma realidade e isso os números também o dizem. Mas este ano o que eu sinto é que o campeonato está competitivo e todas as equipas podem roubar pontos em qualquer momento a qualquer adversário. Eles realmente estão numa série que não vêm 3 derrotas, mas se calhar a gente muitas vezes tem que olhar mais do que as derrotas, é para que adversários é que foram, como é que as derrotas foram, aconteceram, se foi um momento em que se calhar o adversário estava limitado em termos de opções de jogadores por fruto de algumas lesões. Há vários fatores que podem influenciar aquilo que são os resultados ou não de uma equipa, sempre. Mas lá está, aquilo que eu digo é, a gente olha assim para a realidade e que o adversário vem 3 derrotas, que é certo, mas olha mais aquilo que a gente tem que fazer durante a semana e a forma como nos preparamos para encarar o próximo adversário, porque é isso que é mais importante. Eu não me interessa muito que o Ferreira do Zezer, que se passou há 2 semanas atrás, interessa-me é o Ferreira do Zezer mais recente, que é o último jogo, e aquilo que é a nossa semana e a forma como crescemos no nosso campeonato.
Júlio Batista, treinador do Entroncamento do Atleta e Clube, aqui um empate muito positivo na deslocação até a Amiais de Baixo. Já o Alcananense venceu o Oriense por 4-1, em jogo que ficou decidido nos últimos 10 minutos, período quando a formação da casa apontou os golos que lhe valeram a conquista dos 3 pontos. O Alcananense demonstrou, desta forma, a sua qualidade caseira, onde tem 3 vitórias nos 4 jogos realizados, ficando agora 1 ponto do Oriense, atual 5º classificado, equipa que até esteve bem durante grande parte deste desafio. Só que o segundo gol do Alcananense deitou abaixo uma estratégia que estava a dar certo. Pedro Gil, treinador do Oriense, falou de um jogo onde a sua equipa não conseguiu ter a bola durante o tempo desejado.
O que se passou foi que o Alcananense tem muito bons argumentos e é uma equipa que eu conheço, também num campo difícil, como disse bem, onde o Tomar não conseguiu lá passar. Sabíamos de antemão das dificuldades que iríamos encontrar, tentámos montar a nossa estratégia para abordar o jogo, conseguimos até certo ponto que a nossa estratégia funcionasse. O Alcanense chegou à vantagem na segunda parte, 1-0. Depois nós, um golo também um bocadinho contra a corrente do jogo, que nós não tivemos, não foi um jogo que conseguíssemos ter muita bola, conseguimos chegar à igualdade. E depois já na parte final, onde nós pensávamos que se calhar já conseguimos trazer ali um ponto de Alcanena, as individualidades do Alcanense vieram ao de cima e resolveram o jogo em 10 minutos, a partir ali dos 83 minutos que eles fazem o 2-1, depois o 3-1 e o 4-1 e arrumaram com o jogo nos últimos minutos da partida, onde nós não conseguimos segurar mais a nossa igualdade.
Focou aqui uma situação que é o facto do Oriense não ter conseguido ter a bola durante o tempo mais desejado, como é óbvio. Esta aqui é uma imagem de marca da vossa parte, ou seja, assumir o jogo, não ter receio de ter a bola, independentemente de quem seja o adversário.
Sim, há jogos e jogos. Nós, a nossa estratégia para o Alcanense era esta, não quero dizer que para outro jogo seja diferente, mas dadas as nossas limitações também, como o Alcanense teria certamente as suas limitações, nós tínhamos as nossas, tínhamos alguns jogadores que não puderam dar o seu contributo à equipa e nós montámos com aquilo que tínhamos a melhor estratégia para ir buscar pontos ao Alcanense. Não conseguimos, mas já que dá mérito ao Alcanena, que foi um justo vencedor pelo aquilo que fez, principalmente na parte final do encontro.
Permita-me aqui falar em estatística, vale o que vale, mas olhando para o Oriense em casa, é uma equipa que ainda que ainda não perdeu nesta temporada. Fora de portas tem aqui este registo negativo quando se compara com essa realidade caseira, como é óbvio. Há aqui alguma diferença, sente alguma diferença nos seus jogadores entre casa e fora?
As estatísticas é isso mesmo, valem o que valem. Não acredito que seja bem isso. O que é que eu acredito? Nós podemos pensar em variedíssimos fatores. Um deles, o fator fora, tem a ver que nós ganhamos em Torres Novas 2-1, um campo relvado também natural, que é diferente do nosso piso. Fomos perder a Samora 2-1 num jogo onde ficámos reduzidos muito cedo na nossa equipa, ficámos apenas a jogar com 10 jogadores, e foi esta jornada com o Alcanense também no relvado natural, onde perdemos 4-1 já na parte final do encontro. Penso que não tem a ver, é claro que mexe sempre o fator fora ou o fator casa, mexe sempre nos jogadores, mas aqui a situação campo relvado e ser um campo maior também nos dificulta, porque nós, o nosso campo é de dimensões um pouco mais reduzidas, e o fator sintético também pesa aqui alguma coisa, mas de facto as equipas também que nós apanhamos, que nós não conseguimos vencer, foram duas boas equipas, foi o Samori e foi o Alcanense, que para mim o Alcanense tem jogadores e argumentos para estar noutra posição da tabela classificativa, mas pronto, dá que dar mérito à minha equipa, que não conseguiu só na parte final aguentar o resultado, mas que a estratégia quase que ia funcionando e nós íamos trazendo pontos de Alcanena, que era o que pretendíamos.
Segue Subnavente, último classificado, recentemente trocou de treinador. Acredita num Benavente fragilizado?
Não, acredito que vai ser um jogo complicado. O Benavente trocou de treinador, como disse bem, mas nós olhamos agora para o resultado do Benavente com o Fazendense. Não sei nada do jogo e nós olhamos apenas para o resultado para saber um pouco da história, e eu não sei o que é que se passou no jogo, mas eu olho e vejo que o Fazendense, que é uma equipa que está em segundo lugar, que acaba por ganhar apenas por 1-0 e marcou um gol aos 45 minutos de penalti frente ao Benavente. Por isso nós daí vemos as dificuldades também que o Fazendense teve para vencer o jogo, e volto a referir que não sei o que é que se passou no jogo e da história do jogo. Mas olhando ao resultado do Fazendense com o Benavente, acredito que vai ser um jogo também difícil e complicado para nós ali em casa frente ao Benavente.
Pedro Gil, técnico do Clube Atlético Oriense. O Torres Novas recebeu e venceu o Ferreira do Zêzere por 3-1, 3 pontos que permitiram sair da lanterna vermelha e que foi precisamente o primeiro êxito caseiro na condição de visitado. Com Eduardo Fortes, nos últimos 4 jogos, os torrejanos somam 2 vitórias e um empate, numa mudança clara, mudança positiva, entenda-se. Já o Ferreira do Zêzere somou a terceira derrota seguida, sendo que fora de portas apenas tem um êxito em 4 duelos. A Hertz acompanhou este jogo, vamos à análise por António Catarino.
Vitória do Torres Novas aqui no Municipal hoje, frente ao Ferreira de Zêzere, frente a uma equipa bem estruturada e organizada também, e que também, pelo aquilo que se tem ouvido em termos de comentários, promete muito em relação a este campeonato. E o Torres Novas, que hoje, daquilo que dissemos da primeira parte, veio o jogo para a segunda parte exatamente como terminou. Ou seja, esperava-se a reação por parte do Ferreira de Zêzere, que deixou em aberto com esse golo obtido ainda na primeira parte através de uma grande penalidade, e que deixa o resultado por 2-1, e que o Torres Novas obviamente seria de esperar que na segunda parte o Ferreira de Zêzere tentasse pelo menos chegar de imediato ao empate para relançar assim o jogo e poder até conseguir alguns pontos aqui em Torres Novas. No entanto, se o dissemos também que na primeira parte e nos primeiros minutos a iniciativa de jogo pertenceu mais ao Ferreira de Zêzere, contra uma equipa do Torres Novas que esperava lá atrás pelo Ferreira de Zêzere e que na transição tentava precisamente conseguir ganhar vantagem, e foi sempre assim também que levou perigo à baliza do Ferreira de Zêzere. E precisamente por isso, ao minuto 49, numa jogada em que Cláudio Major consegue ganhar a bola e limpar alguns defesas, entra na área, acaba por ser derrubado e o árbitro assinala a grande penalidade, a qual Percy se encarregou de converter e fazer o 3-1 para o Torres Novas. Muito cedo, e em função daquilo que seria a estratégia do Ferreira de Zêzere, com as linhas bastante subidas e a tentar pelo menos chegar ao empate, este 3-1 não era provavelmente sinal de que o jogo acabava aqui, mas obviamente que a partir daí o Ferreira do Zezer teve que se expor mais, teve que subir mais em termos do terreno, e o Torres Novas continuou precisamente bastante bem organizado, mesmo defensivamente, conseguir chegar para as encomendas e, por isso mesmo, a pautar o seu jogo nessa fase, nessa questão da transição, do contra-ataque, precisamente, e nesta segunda parte há um lance aos 75 minutos, precisamente, em que Becas, completamente isolado, frente ao guardião, ao guarda-redes do Ferreira de Zezer, tenta fazer um chapéu, faria aí o 4-1 e assim, aí sim, portanto, o jogo ficava decidido. Até ao final houve aqui algumas pausas durante o jogo, até porque em relação à forma como as substituições foram ocorrendo por parte do Ferreira de Zezer, no caso do Torres Novas, e mais uma vez houve situações em que Eduardo Fortes teve que mexer na equipa por questões de lesão. O Torres Novas hoje perde Dias, o capitão, que sai lesionado logo no final da primeira parte, e que precisamente para esta segunda parte obriga Eduardo Fortes a fazer uma alteração. No final do jogo ouvimos, portanto, os dois técnicos que confirmam precisamente isso, e que da parte de Eduardo Fortes, satisfeito no caso concreto pela vitória aqui obtida, vê-se nitidamente mais trabalho e a equipa, portanto, a apresentar, a explanar o seu futebol e a ter outra atitude em solução daquilo que vinha sendo, portanto, neste campeonato, e que o Torres Novas hoje, precisamente, apresenta-se mais organizado e a tirar proveito precisamente disso em relação ao futebol que apresentou aqui esta tarde, conseguindo, por exemplo, contrariar sempre este Ferreira do Zezer e até precisamente conseguir ampliar essa vantagem. Lamenta-se, por outro lado, em função, provavelmente, de mais um jogador do qual o Torres Novas se vê privado, mas, no entanto, Eduardo Fortes sublinha o facto de alguns homens que estão de fora, como João Magalhães, como é o caso de Miguel, que podem dar brevemente já o seu contributo à equipa. Do lado do Ferreira de Zezer, obviamente, alguma consternação em relação àquilo que foi o jogo, precisamente dessa iniciativa que falámos por parte da equipa do Ferreira de Zezer. No entanto, o seu técnico diz que a equipa está algo limitada em função da disponibilidade dos jogadores no banco para poder alterar algumas situações. O que é facto é que são já três ou quatro derrotas consecutivas, e acaba por falar, inclusive, na situação de esta semana se reunir com a equipa, se reunir também com a direção e analisar um pouco o momento em relação àquilo que se passa, onde também, de alguma forma, se lamentou bastante em função daquilo que foi o penalti, a grande penalidade assinalada a favor do Torres Novas, e que, propriamente dito, a partir daí, talvez a sua equipa não conseguisse reagir muito bem a esta situação. Está tudo dito em relação ao jogo de hoje. Soma o Torres Novas 3 pontos, pode aqui subir a alguns lugares na tabela, mas o que é certo é que a diferença pontual entre o Torres Novas e o Ferreira do Zezer, que está em 6º lugar com 10 pontos, neste momento, portanto, o Torres Novas soma 7, e existe uma pequena diferença em termos de 3 pontos, e por isso há de haver muita luta ainda e muito equilíbrio, certamente, entre estes lugares da tabela classificativa, sendo que no caso do Torres Novas há sinais de que as coisas estão a melhorar. Obrigado uma vez mais pela atenção dispensada. Voltamos numa próxima oportunidade, então, para dar acompanhar aquilo que vai sendo este campeonato aqui dos amarelos da cidade de Torres Novas.
Muito bem.
António Catarino, repórter da Hertz, aqui no acompanhamento a este Torres Novas 3, Ferreira do Zezer 1, um jogo que marcou a primeira vitória da formação torrejana a jogar em casa, enquanto Ferreira do Zezer está no registro de 3 derrotas consecutivas, ainda assim ocupa um lugar na primeira metade da tabela classificativa, ao passo que o Torres Novas conseguiu deixar a lanterna vermelha. Recorde-se que a formação torrejana teve o início de campeonato marcado pela negativa saída depois de Pedro Pereira, entrada de Eduardo Fortes, isto à quarta jornada, depois de 4 derrotas a abrir. E a verdade é que nestes 4 jogos que se seguiram, a formação torrejana soma já 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E isto sem aquela que foi a referência da última temporada, não só do Torres Novas, mas também do Distrital. E falamos da lista de melhores marcadores. Miguel tem estado impossibilitado de dar o seu contributo à formação torrejana, que desta forma consegue assim ficar mais desanuviada no que à tabela classificativa diz respeito. Aqui um jogo que teve essa curiosidade, Eduardo Fortes do lado do Torres Novas, aqui a defrontar a sua ex-equipa, o Ferreira do Zezer, ele que esteve então durante 5 temporadas ao serviço da formação que joga no campo Engenheiro Lopo de Carvalho. Aqui, como é óbvio, um reencontro sempre de sublinhar. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos deixar as reações dos dois treinadores, quer de Torres Novas, quer de Ferreira do Zezer, para a quarta e última parte de Hertz Desportivo. Fique então connosco, fique por aí. Vamos continuar a centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta para a quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos comprometido continuar a olhar para o Torres Novas 3, Ferreira do Zezer 1. Eduardo Fortes, treinador da formação torrejana, elogiou o potencial do Ferreira do Zezer, mas destacou a forma como os seus jogadores conseguiram soltar-se e melhorar o respectivo jogo.
Nós esperávamos, sem dúvida nenhuma, uma reação inicial desta equipa do Ferreira do Zezer, porque conhecemos bem os seus jogadores, sabíamos que é uma equipa que vem de 2 derrotas consecutivas e que teria que fazer pela vida aqui. E nós, com as nossas preocupações defensivas, bem organizados, a esperar e ver aquilo que o adversário pretendia fazer, e a espaços fomos conseguindo soltar-nos e fomos conseguindo melhorar o nosso jogo também. E conseguimos chegar ao primeiro golo num lance de muito belo efeito, uma jogada de equipa muito bem conseguida, e penso que a partir daí desbloqueámos-nos e tivemos um resto de primeira parte muito boa, culminou com mais um golo, e podíamos e devíamos ter ido para o intervalo com vantagem de 2 golos. Cometemos ali um lapso que não devemos cometer, mas felizmente para nós não foi muito prejudicial, porque tínhamos o jogo na mão, estávamos a controlar o jogo, e cometemos ali uma grande penalidade, fruto de vários erros nesse lance, que deu origem a essa grande penalidade. Fomos para o intervalo com o 2-1, sabendo que no início da segunda parte esperaríamos uma reação forte por esta equipa do Ferreira, mas com a nossa organização não nos queríamos encolher lá atrás, queríamos discutir o jogo e queríamos continuar a guardar a nossa vantagem, e foi isso que fizemos. Tivemos a felicidade depois de ter essa grande penalidade que nos tranquilizou de certa forma, e depois, muito sinceramente, aquele lance do Becas pode fazer o 4-1. Penso que nessa altura, se conseguíssemos fazer esse gol, caminhávamos para uma vitória mais dilatada. Portanto, a minha equipa está de parabéns porque venceu. O importante era conquistar os 3 pontos, independentemente do adversário que nos aparecia pela frente, e conseguimos plenamente essa vitória, e estamos bastante satisfeitos por isso, porque ainda não sei os resultados dos outros adversários, mas eram sem dúvida nenhuma 3 pontos muito importantes que nós queríamos garantir em nossa casa.
E para subir mais alguns lugares na tabela. Falava no final do jogo de domingo passado em Abrantes, que tem vindo a perder, portanto, alguns jogadores, fruto de lesões. Hoje assistimos também a alguns jogadores que tiveram que, inclusive, a ser substituídos. E, sobretudo, nesta ponta final, como é que pode adiantar alguma coisa em relação a isso?
Temos a situação do Dias, que conseguiu aguentar até o intervalo, mas já a meio da primeira parte me estava a dizer que estava com dor no adutor. Depois conseguiu aguentar até o intervalo, mas aí já não conseguiu mais dar o contributo à equipa. Tivemos que mexer, vamos avaliar agora e esperar para ver a dimensão da lesão e se é impeditivo ou não de poder continuar a trabalhar. O que é verdade é isso que acabou de dizer e tem sido um facto. Temos que conviver com isto, como é lógico. Temos também agora nesta parte final ali aquele lance com o Gurjão, que acabou por sair de campo ajudado pelos colegas. Disse-me que foi uma torção do joelho. Vamos avaliar com calma, vamos tentar perceber, porque todos somos poucos, queremos ter todos disponíveis, como é lógico. Mas aqueles que têm sido chamados têm correspondido muito bem. Claro que quanto mais opções tiver, melhor para o treinador, mais dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça sã, e é isso que nós pretendemos, ter o máximo possível de jogadores disponíveis. Temos alguns jogadores também na fase final da recuperação. Vamos ver ao longo da semana se já poderemos contar com alguns desses jogadores para o próximo jogo.
Eduardo Fortes, hoje treinador-se do Torres Novas, ele que esteve 5 temporadas ao serviço do Ferreira do Zezer. Ferreira do Zezer, agora treinado por David Lourenço, também em declarações à ERTE, disse que a sua equipa entrou com força, com personalidade, mas depois o primeiro gol sofrido tornou e fez da equipa algo perdida.
Entramos muito fortes no jogo, com personalidade, a querer ter bola, sem medo de fazer a nossa circulação. Temos inclusive a bola do Fábio no poste. Mas depois, no futebol, costumamos dizer que não marca sofre, e foi o que acabou por acontecer. Numa situação de contra-ataque, sofremos o primeiro gol, e a realidade é que a partir desse primeiro gol, e através também do segundo deles, a minha equipa ficou um pouco perdida, e os restantes minutos da primeira parte acabam por ser de uma incompetência nossa, e o adversário ficou por cima nessa parte. Depois ainda conseguimos empatar de grande penalidade, quase a chegar ao intervalo, mas eu pedi aos meus jogadores ao intervalo uma reação um bocadinho diferente daquilo que foi, sobretudo a primeira, do momento do primeiro gol, porque nós entramos bem e nós sabemos fazer as coisas. O que me parece a mim é que os meus jogadores estão a acusar um bocadinho a pressão, ou, sinceramente, nem consigo explicar neste momento. Mas o que aconteceu na segunda parte, há um penalti para mim, eu não gosto de comentar, mas acho que já chega, porque este penalti é completamente irrisório. Mas pronto, eles acabam por fazer. Pois nós andamos já no desespero, a arriscar tudo, a inventar. Temos o banco muito limitado, temos aqui meio de júnior, temos muitas lesões, mas andamos a inventar e depois não conseguimos fazer. Inclusive até ontem tem 2 ou 3 defesas de boa qualidade. No jogo foi um bocadinho isto. Agora a única coisa que eu vos quero pedir, não é a vocês, mas à associação, é que tenham um bocadinho mais respeito pelos clubes. Para os dois, para o Torres Novas, para o Ferreira de Zeza, porque vocês viram a segunda parte, nós em 45 minutos da segunda parte chegamos para aí 10. Por cima, se calhar. Porque o Telmo teve o jogo todo a passar tempo, é experiente, é o jogo dele, e é ele, não é ele que tem de criticar. Mas a arbitragem dá-me um amarelo aos 98 minutos de jogo. Porque é que isso vale? É que isso valeu? Temos que começar a ter um bocadinho também mais formações lá na parte de cima, porque eu erro, e a minha equipa hoje perde aqui, não é por causa da arbitragem, mas a realidade é que na segunda parte não conseguimos jogar porque eles não deixaram. E depois assim fica difícil.
David, no entanto, esta sexta posição com 10 pontos, nesta altura, ainda com muito campeonato, certamente que o alerta que aqui deixa servirá, e confiança no futuro, obviamente, para aquilo que aí vem, até porque pela posição que ocupam, e o campeonato ainda falta muito, digamos assim.
O que eu disse aos meus jogadores, não vou fazer nenhuma análise agora, a quente, até porque nós temos de nos sentar também com a direção e com o pessoal do plantel, porque eu ando no futebol, não gosto de andar acomodado só por andar, gosto de andar no futebol por competição e para ganhar todos os jogos. Neste momento, a realidade é que temos 3 derrotas seguidas, 3 derrotas que não esperávamos e que condicionam aqui um bocado daquilo que era o nosso objetivo, que é ganhar todos os jogos. E portanto, se neste campeonato e neste momento já perdemos mais do que o que ganhamos, é porque estamos a falhar. Resta agora perceber onde é que está o erro e trabalhar nesse sentido ou não, dependendo também daquilo que foi a nossa análise feita amanhã mais calmamente.
Ferreira do Zezer, treinador David Lourenço, primeira divisão distrital, que regressa no domingo 13 de novembro, Fazendense Fátima, União do Tomar Samiense, aqui o jogo cabeça de cartaz, Ferreira do Zezer, entroncamento Atlético Clube, Oriense Benavente, Salvaterrense Alcananense, Abrantes e Benfica, Samora Correia, Mação Águias de Alpiarça e o Torres Novas Cartaxo. Ainda no que diz respeito ao futebol, registo para os quadros distritais, já aqui, como é óbvio, e já tive essa oportunidade de ouvir, abordámos a realização da jornada 8 da primeira divisão distrital. Vamos agora dar conta dos resultados do segundo escalão da Associação de Futebol de Santarém. Foi a jornada 5, com os jogos Porto Alto 2, Marinhais 2, Pernas 0, Benfica do Ribatejo 1, União de Almeirim 1, Forense 6, e o Espinheirense 2, Moçarriense 5, folgou o Rebocho. Nota para a classificação: Forense é líder, tem 11 pontos, segundo Moçarriense com 10, terceiro Passo dos Negros tem 8, quarto Espinheirense com 7, quinto Marinhais 6 pontos, com 5 pontos Rebocho, Glória do Ribatejo e Porto Alto, nono União de Almeirim com 4, também com 4 o Benfica do Ribatejo, com 1 ponto o Pernes é o 11º classificado, Rio Maior, recorde-se, Rio Maior B, recorde-se, desistiu desta competição. No que diz respeito à Série B, também aqui, quinta jornada, Caxarias 2, Adaleense 1, Vilarense 1, Golganense 0, Riachense 1, Tramagal 0, Abrantes e Benfica B 1, Pego 1, Ortiga 2, Vasco da Gama 4, na frente Riachense 13 pontos, segundo Pego com 11, terceiro Caxarias que tem 10, quarto Vasco da Gama 8 pontos, quintos Adaleense e Vilarense com 7, sétimo Tramagal com 6, oitavo o Golganense com 4, nono Ortiga 3 pontos, décimo Abrantes e Benfica B com 1 ponto, 11º o Alfredo que ainda não pontuou. Reta final de ERT Desportivo, espaço ainda para assinalar os 25 anos de existência do Núcleo de Árbitros do Ribatejo Norte. O nosso companheiro de redação, Paulo Pereira, esteve à conversa com Pedro Serra, presidente do Núcleo, que deu então conta do passado, presente e futuro desta instituição.
A gente assumiu a direção do Núcleo há cerca de um ano. O que é que a gente pode dizer? O nosso principal objetivo foi continuar o trabalho desenvolvido nas anteriores direções, a formar os árbitros de forma teórica e prática. E neste último mandato foi a captação de novos árbitros, que acabou ontem o curso, que concluíram cerca de 46 árbitros, e das atividades que a gente fez nas escolas conseguimos cerca de 20 árbitros, e é de salientar esta nossa ação.
De resto, esse trabalho que tem proporcionado a captação de mais candidatos a árbitros, que culminou com estes 46 candidatos que acabaram o curso e vão começar a prestar provas no campo, ou ainda não começaram com o curso? Como é que funciona?
As provas foram realizadas ontem e alguns candidatos já tiveram um jogo este domingo.
Muito bem, portanto já tivemos jovens árbitros a atuar este fim de semana numa escassez de árbitros que se nota. Essa escassez e esse trabalho tem sido produtivo, Pedro Serra?
Sim, exatamente. Em colaboração com o nosso Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém, acho que nos últimos anos temos conseguido cativar muitos árbitros.
Em relação a mesmo assim, a quem quiser optar pela função de árbitro, o que é que precisa de fazer?
Agora só na próxima época, normalmente no início de setembro é quando começam normalmente as inscrições e posteriormente nessa época irá ser anunciado o novo curso.
Em relação ao seu mandato, um ano e meio, já disse que tem feito um trabalho essencialmente de recrutamento de jovens árbitros. Em relação aos 25 anos do Núcleo e à evolução do mesmo, nesta altura tem algum agradecimento a fazer a alguém especial?
Claro, principalmente ao Sr. Rui Costa, que é o principal mentor na criação deste Núcleo, e aos anteriores presidentes. O primeiro presidente foi o Sr. Manuel Faria, depois o Sr. Carlos Triga, o André Gralha, o Hugo Silva, o Rui Inácio, a Ana Brito, e também quero agradecer um agradecimento público aos nossos principais apoiantes do núcleo, a Câmara Municipal de Tomar, à Padaria do Sr. Albino, ao Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém, do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, e é isso.
Pedro Serra, presidente do Núcleo de Árbitros do Ribatejo Norte, entidade com sede em Tomar, assinalou 25 anos de existência. Aqui à conversa com o nosso companheiro de redação, Paulo Pereira, ele que regressa no domingo que se avizinha para encabeçar mais uma tarde desportiva. Nós voltamos segunda-feira, mais um Hertz Desportivo. Até lá, fique bem, fique com Hertz.